Fala pessoal, bom dia. Começamos aqui mais um Morning Call nesta terça-feira, dia 26 de março. Eu sou Felipe Villegas, estrategista de ações da Genial Investimentos. Bom, pessoal, olhando para as principais movimentações nesta terça-feira, nós temos um viés positivo, tá? Tanto para as bolsas europeias quanto para os futuros norte-americanos. E mais cedo, a gente teve um fechamento aqui em alta para as principais bolsas na China e no Japão. Bolsa de Xangai que fechou em alta de 0,17, Hong Kong subiu 0,88, bolsa japonesa subindo 0,12. Na Europa, nós estamos tendo nesse momento Londres no 0,0. Paris alta de 0,15%, Frankfurt na Alemanha alta de quase 0,5%, e olhando para os futuros norte-americanos, o S&P sobe 0,38%, Dow Jones subindo 0,24%, a Nasdaq subindo 0,48%. Essas são as principais movimentações que nós temos até o momento. O VIX, que é aquele índice do medo, tem uma queda de 0,91%, 13,7 pontos. DXY, Dólar Index, caindo 0,40%, 104,05%. Taxa de juros de 10 anos nos Estados Unidos caindo 0,5%. Ninguém para aí o Bitcoin, ele que volta a subir forte. Nas últimas 24 horas, uma alta de quase 6%. Ele que volta para o patamar próximo ali dos 71 mil dólares a unidade. Beleza? Bom, pessoal, então esse movimento acontece com os investidores aguardando os dados nos Estados Unidos, que podem oferecer então indicações sobre a recente recuperação dos preços dos ativos, se ela já teria ido longe demais ou não. Mercado que segue ainda especulando os próximos passos do Fed, como isso poderia impactar, nas movimentações das ações. Olhando para os Estados Unidos, a agenda hoje, nós teremos às 9h30 da manhã pedidos de bens duráveis e às 11h, dados sobre a confiança do consumidor. É importante dizer, pessoal, e corrigindo a informação que eu falei ontem com vocês. Eu falei que o principal dado da semana era o dado de PCI, PCE. Ele traz informações sobre a atividade econômica nos Estados Unidos e uma inflação que o Fed gosta de olhar. Eu comuniquei de maneira errada, tá? Eu falei que esse dado seria divulgado na quinta-feira. E não, pessoal. Esses dados, eles serão divulgados na sexta-feira, ao mesmo tempo que nós teremos o discurso de Jerome Powell. Qual que é o problema, entre aspas, da divulgação desses dados na sexta-feira? É que nós teremos, né, a Sexta-feira Santa, feriado de Páscoa, em que as bolsas estarão fechadas aqui no Brasil e também, acredito eu, com funcionamento parcial ou fechadas nos Estados Unidos, tá? Então, por conta disso, acredito que essa semana ela tende a ter um pouco mais de volatilidade. Os investidores podem estar mais conservadores diante de um dado super importante, mas que vai ser divulgado quando as bolsas estiverem fechadas. Tá bom? Então, só reforçando aqui a correção. Ontem eu falei para vocês de maneira errada. Eu falei que esse dado ia ser divulgado na quinta-feira e não. Ele vai ser divulgado na sexta-feira mesmo, feriado aqui no Brasil, em algumas regiões do mundo. Beleza? Bem, enfim, pessoal, então hoje a gente vai ter essa agenda nos Estados Unidos e mais tarde, depois do fechamento do mercado, a China vai divulgar aí os seus lucros industriais referente ao mês de fevereiro. Vamos ver se a gente consegue acompanhar algum movimento de recuperação do setor industrial na China. Uma movimentação positiva, né? Dados positivos podem ajudar na recuperação do petróleo. Petróleo não, né? Petróleo, na verdade, e principalmente o minério de ferro. O minério de ferro que teve mais um dia de queda. Na Bolsa de Singapura, ele caiu mais de 4%. O mercado, obviamente, segue acompanhando aí como está a situação entre oferta e demanda. Sobre os metais industriais negociados na Bolsa de Londres, neste momento o cobre avança 0,19, níquel tem queda de 0,79. E agora sim, falando do petróleo, a gente tem uma movimentação em que o contrato WTI negociado em Nova York cai 0,35, mesma a intensidade aí da queda do Brent, que é o contrato negociado na Bolsa de Londres. O WTI, 82 dólares o barril. O Brent, 86 dólares o barril. Mercado que segue acompanhando aí os anúncios, né, dos cortes, da OPEP+, em meio aí às tensões no Oriente Médio e também na Rússia. Ok? Bom, pessoal, vejam que olhando então para o noticiário internacional, acontecimentos, não temos grandes novidades, tá? Não temos mesmo. Mercado que segue então acompanhando a agenda macroeconômica e aquilo, tá? Se posiciona ou não frente às bolsas norte-americanas que estão negociando aí e as bolsas europeias também próximas das suas máximas históricas. Falando agora sobre o Brasil, agenda importante para essa terça-feira. Nós teremos às 8 horas da manhã, daqui a pouquinho do horário que eu estou gravando este Morning Call, a divulgação da última ata referente à reunião do Copom que aconteceu na semana passada, quando o Banco Central brasileiro reduziu a Selic para 10,75, o mercado que espera então que o BC explique aí os motivos, as suas incertezas que fizeram com que ele alterasse o comunicado ao dizer aí que haverá um corte de 0,5% apenas para a próxima reunião, de maneira, entre aspas, garantida. Depois disso, tudo pode acontecer. Desde uma manutenção dos juros, até mesmo aí um corte de 0,25% ou até mesmo um corte de 0,5%, ou seja, o cenário totalmente aberto. Às 8h25, pessoal, nós teremos a pesquisa Focus, ela que traz as expectativas dos economistas para indicadores como inflação, juros, PIB, relação dívida-PIB, dentre outros, tá certo? E às 9 horas da manhã, nós teremos aí dados do IPCA 15. Há uma expectativa hoje do mercado de uma desaceleração para uma alta de 0,3% na comparação mensal e no ano contra ano uma alta de 4,09%. Vamos acompanhar dados de inflação benignos, pessoal, tiram uma pressão do Banco Central, o que por sua vez poderia ter espaço para continuar aí no processo de redução de juros num ritmo que foi precificado no final do ano passado, mas que por conta, né, de uma mudança nas expectativas da trajetória dos juros nos Estados Unidos, isso acabou também impactando aqui fora também a questão envolvendo o risco fiscal. Os juros futuros, pessoal, que ontem acabaram acompanhando aí a queda do dólar, e também acabaram fechando em baixa antes, né, da divulgação dessa ata do Copom e dos dados do IPCA 15 referente ao mês de março, que vão ser divulgados hoje, tá bom? Além disso, nós teremos também o governo central divulgando o resultado primário de fevereiro, expectativa de um déficit de 58,3 bilhões de reais. Lembrando que o número anterior foi um superávit de 79,3. E depois do fechamento do mercado, nós teremos os balanços corporativos, eles que fazem referência aí ao quarto trimestre de 2023. Quem divulga hoje vai ser a CVC, dentre as principais empresas, né? CVC, JBS, Redditor e Grupo Simpar. Para finalizar aqui, falando sobre o noticiário corporativo, falando ainda da temporada de balanços, a Cosan, pessoal, informou que ela vai divulgar os seus dados não auditados no próximo dia 27 de março, amanhã, tá? Então, como são números não auditados, ela vai ter que fazer uma nova divulgação. Além disso, das empresas que divulgaram dados recentes, nós tivemos a Equatorial, que divulgou um lucro líquido ajustado acima das expectativas do mercado. Já Casas Bahia, Minerva e Light frustraram as expectativas, tá? Os números dessas empresas vieram abaixo do que o mercado esperava. Também tivemos a Rumo, ela que acertou aí com a Embraport um acordo para um novo terminal de grãos em Santos. Tivemos a Vale sendo selecionada aí pelos Estados Unidos para um financiamento da planta, perdão, de briquetes de até 283 milhões de dólares. E a Oi, pessoal, que divulgou que a sua assembleia com credores será retomada nesta terça-feira por volta ali das 2 horas da tarde. Beleza? Bom, pessoal, então essas são as principais movimentações que nós temos para essa terça-feira. Novamente, lá fora, o viés segue positivo, mercado acompanhando aí a agenda macroeconômica. E aqui no Brasil, temporada de balanços fazendo preço e dados importantes que serão divulgados às 8, 8h25 e 9 horas da manhã. Todos eles, pessoal, com potencial para mexer com a curva de juros aqui no Brasil, ou seja, mexer com as expectativas do mercado em torno aí da trajetória da Selic. Só para vocês terem uma ideia, no final do ano passado, que a gente teve um oba-oba aqui no mercado brasileiro, o mercado chegou a precificar a Selic terminal, agora para o ano de 2024, em 8,75, abaixo dos 9%. Hoje, pessoal, esse número subiu bastante, subiu para entre 9,5 a 9,75, e aquilo, sempre que existe espaço para uma redução de juros, abaixo do que o mercado espera hoje, né? Ou seja, um número menor do que 9,5% é positivo para as ações, principalmente ligadas à economia doméstica. Qualquer número que faça com que o mercado tenha uma previsão de que os juros vai ser mais próximo dos 10, isso acaba sendo negativo aí para as empresas ligadas à economia doméstica. Um abraço, uma ótima terça-feira para vocês, até mais, valeu!